Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o legado, a gente tem falado sobre o legado da unidade, tá? Eu tenho observado muito os nossos líderes, principalmente da Paz São Paulo, muitos já tiveram oportunidade de assistir os vídeos de lá e acompanhar a nossa liderança. Por quê? Eu tenho acompanhado e visto como Deus tem acrescentado vidas sobre aquela igreja. Eles chegaram e, de repente, a igreja já está se multiplicando. A pastora Vera comentou com a gente que num sábado à tarde, onde até ela meio que desacreditou que as pessoas iriam, né? Sábado à tarde, calor. Normalmente, as pessoas não procuram uma igreja. Procuram um parque, um shopping, qualquer outra coisa, menos uma igreja. Mas ela viu quantas pessoas estavam se achegando naquela igreja e entregando a vida para Jesus com lágrimas nos olhos. Então você vê que há algo diferenciado sobre aquela liderança, né? E observando isso, e orando, buscando em Deus, porque o nosso desejo é acertar como igreja. O que, que está sobre aquela igreja, a nossa liderança, que nós queremos atrair para esse lugar? E nós, como líderes, temos a responsabilidade de continuar um legado que está sobre a vida deles. E Deus, e orando, Deus me trouxe à memória uma vez, quando nós estávamos numa reunião com o presbitério de governo, e veio o pastor Gilson para cá, né? E ele muito sério, de poucas palavras, nós comemos, almoçamos, jantamos juntos, né? E depois de falarmos bastante, ele ouviu o que a gente tinha para dizer. No final, sabe quando é a cereja do bolo? Ele para e fala assim para a gente. Ele até suspirou um pouquinho, como dizia assim, vou dar uma pausa para que vocês ouçam o que eu vou dizer. Ele falou assim, ó, nunca. Parou, ele falou, nunca. Três vezes. Nunca falem mal um dos outros. Eu parei, ouvi aquilo e fiquei pensando, né? Não era o nosso caso, não é? Não, a gente estava todo mundo bem, não tinha essa situação. De tudo que nós tínhamos falado, ele vem e centraliza essa informação. Ou seja, é algo muito importante. E aí depois, um tempo de oração, Deus me mostrou, falou, você observou o quanto eles são unidos? Aquela liderança? E eu falei, é verdade, fiquei pensando, né? Eles honram uns aos outros, eles elogiam uns aos outros, eles favorecem uns aos outros. E isso vem de muito tempo. Quando você para ouvir a história da Paz de São Paulo, né? Você vai ver que lá os antepassados, eles eram uns pelos outros fortemente. E são pessoas bem diferentes. Eles são completamente diferentes uns dos outros, mas a diferença não quebra a unidade. Existe um respeito entre eles. A minha opinião pode estar contrária à tua, mas no final eu entendo o quanto eu preciso de você, o quanto você é precioso para a minha vida. E aí eu quero já começar ali na palavra, porque Deus me jogou para a palavra e aí despertou aos meus olhos o que, que tem de tão precioso, o que, que tem de tão espiritual, o que, que tem de força na unidade. Não é simplesmente sejam unidades para que não tenham briga entre vocês. Não é isso. Há algo mais por trás da unidade. Então vamos ler o que está em Atos 2, 4, 4. Atos 2, 4, 4 diz assim. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja aqui, gente. O que chama muito a minha atenção aqui nesse versículo é que existia um comportamento daquela igreja, daquele povo, a preocupação deles era estarem em unidade. Enquanto nós fazíamos aqui a nossa parte de se preocupar e estar em unidade, enquanto isso, juntamente neste momento, ó, qual que é a nossa preocupação? Estarmos unidos. Enquanto nós fazíamos isso, Deus acrescentava. Junto. Entenda, nós como líderes, líderes de célula, de ministério, nós temos que preocupar com estratégias. Correto. Deus é o nosso Deus, é um Deus organizado. Ele é um Deus de estratégias. Mas não é isso que acrescenta pessoas. Isso cuida de pessoas. Isso são estratégias para a gente caminhar até o fim. Mas o que acrescenta pessoas é a unidade. É o que diz a palavra. Enquanto eles estavam unidos, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles iam entrando, eles iam se achegando. Aquela frase que muitas vezes nós como líderes de célula falamos assim: mas ninguém chega, ninguém vem, ninguém quer. A pergunta que nós temos que fazer dentro da nossa, primeiro no meu coração: eu estou em unidade com a minha igreja? A minha célula é uma célula unida? Se isso não estiver ocorrendo, tiver fofoca, briga, discussões, inveja, não cuide do evangelismo, cuide da unidade. Porque enquanto você fizer isso, Deus vai acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E aí você caminha um pouco mais na palavra e você encontra com uma oração feita por Jesus. Tem peso ou não tem peso? Simplesmente Jesus, quando ora e quando você para para orar, eu creio que vem na tua cabeça tantos pedidos, tantas urgências, tantas preocupações, mas Jesus orou e ele se preocupou com o quê? Com a unidade. Vamos ler. João 17, de 20 a 21, diz assim. João 17, de 20 a 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O nosso desejo é que o mundo creia no Evangelho. Que o mundo creia que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Senhor e Salvador. Mas se nós não estivermos em unidade, isso não vai acontecer. Nós vamos atrair pessoas que querem um arrepio. Que querem uma bênção. Que querem se sentir bem. Ah, como esse lugar me faz bem. Mas não vão crer que Ele é o Senhor e Salvador. Quando nós estivermos em unidade, aí sim, essa oração, quando nós nos colocamos em unidade, nós teremos a resposta da oração de Jesus. Estar em unidade não é fácil. Nós buscamos milagres. Nós queremos ver o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir. Isso é um milagre aos nossos olhos. Mas o maior milagre é estar em unidade. É quando eu me coloco em unidade com meu irmão. Agora veja. Quando nós, como líderes, tivermos esse discernimento, vai ter um impacto muito grande na nossa vida e na nossa igreja, né? E aí eu pergunto, mas é fácil você estar em unidade? Não unidade e aglomeração. Unidade, como ele diz, como o filho é com o pai. Não é qualquer jeito. É sobrenatural. Pensa numa pessoa que te incomoda demais. Pensa numa pessoa que tem um jeito de falar que você não gosta. Pensa numa pessoa que quando comenta, comenta o que não deveria falar. Pensa naquela pessoa indesejável. Pensa naquela pessoa que você prefere ficar do outro lado. Se ela está aqui, você quer ficar lá. Aquela pessoa que você fala assim: na minha célula eu não suporto. Eu até não estou mais nessa igreja por causa dessa pessoa. Essa pessoa tem falado pesado. Essa pessoa é falsa. Pensa nela. É esta pessoa que Deus está chamando para você ser um com Ele. Não é o outro. Isso sim é um milagre. Aí você pode pensar, mas isso não é possível. É uma oração de Jesus. Você acha mesmo que o Pai não responde a essa oração? Você acha mesmo que isso não é possível? Então a gente fecha as escrituras. Porque a gente quer milagres. Mas não quer milagres no nosso coração. E eu estou falando com líderes, ou futuros líderes. Deus espera de nós essa unidade, da forma como Ele é com o Pai. Então eu quero continuar lendo, vamos ler o que está em João 17, 22, 23, diz assim. Dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, assim como amastes a mim. Veja, mais uma vez, Jesus falando, né? Essa glória que foi dada a Jesus, ele deu para nós. A glória carrega essa bondade, carrega compaixão, carrega misericórdia. Então é possível. E para quê? Para que o mundo, novamente, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Então, veja, nós temos clamado ao Senhor para que Ele mostre para cada um de nós como atrair pessoas. Nós queremos ser um imã para que as pessoas conheçam Jesus. Nós queremos ser um imã para que as pessoas permaneçam em ministérios. Nós queremos que as pessoas conheçam a Cristo. Não é de outra forma. Vamos ler aqui a responsabilidade de nós líderes para que isso escorra sobre o teu ministério, para que escorra sobre a tua célula e que escorra sobre a igreja. Vamos ler Salmo 133, de 1 a 2. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê não estamos fluindo. Ou porque a minha célula não está fluindo, não tem um crescimento. E veja, quando eu falo em crescimento, não é só crescimento de números. São crescimento, muitas vezes, de pessoas libertas na tua célula. Às vezes você não vai presenciar rapidamente um crescimento numérico, mas você vai presenciar um crescimento de pessoas pedindo perdão, pessoas se reconciliando, pessoas mais avivadas, né? Então você começa a ver vida sobre a tua célula. Agora, se nada está acontecendo, sonda o teu coração, líder. Sonda o teu ministério. O porquê tanta confusão nesse lugar? Como que está o teu? Porque nós temos que ser, não podemos ser um impedimento para que esse óleo desça. Para que esse óleo venha escorrer. Né? O óleo é a alegria, é a unção, é o poder, é o avivamento, é o óleo. E nós, como liderança, não podemos ser esse impedimento. Nós temos que ser os facilitadores. E como é agradável. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que vem descendo pela barba, a barba de Arão. Escorre sobre toda a igreja. Quantas igrejas nós temos visto rachando? E quando você vai ver, aonde que está o problema? Está no presbitério. Está naquela liderança. Então, isso é uma responsabilidade sobre a minha e sobre a tua vida. Porque eu posso até crescer, a igreja vai crescer, mas ela vai estourar lá na frente. Né? Crescer é fácil, eu canso de falar. O carnaval cresce constantemente, tudo cresce. Né? O problema é, você se mantém? É o propósito de Deus? Deus está nesse negócio? Nós temos que tomar cuidado com isso. E olha o como é importante você estar em unidade, em pequenos detalhes. Jesus, quando viu João Batista batizando pessoas, vamos lá, eu estou falando de Jesus. Jesus não precisava ser batizado. Né? Ele não tinha pecados, não era para ele aquilo. O que ele fez? Vamos ler lá, em Mateus 3, 14, assim, ó. Mateus 3, 14. João, porém, tentou impedi-lo, quando ele foi ser batizado, né? Dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Unidade. Muitas vezes, nós vamos pensar assim: ah, eu não vou participar disso da minha igreja, porque, sabe, não é para mim. Esteja em unidade. Jesus não precisava ser batizado, mas ele foi para que toda a justiça fosse cumprida. Nós tivemos o curso do ISCA recentemente e eu participei. O ISCA, eu já li o livro, eu já assisti todos os vídeos, Deus já ministrou na minha vida. Quando a liderança falou assim: vamos fazer o ISCA, né? Eu poderia falar: eu já sei o que é, eu já vivi isso. E eu fiz o quê? Eu vou fazer o ISCA. Jesus podia não ser batizado. Ele não precisava. Talvez esse curso, para a minha vida, não era preciso. E por que eu fiz? Porque eu estou em unidade com a minha liderança. Eu saí abençoada. Nós somos o exemplo. Pessoas olham para nós. Não só pessoas, mas o inferno também olha para você. O mundo espiritual está com os olhos voltados para cada um de nós. Eles são unidos ou não? Eles vão privilegiar o irmão ou não? É raríssimo as vezes que eu não estou num evento da igreja. Raras exceções, quando de fato eu não posso estar. Teve o de imersão, eu senti muito. E até eu estou com algo na minha cabeça, depois eu vou conversar com a Sheila. Porque eu quero divulgar o que foi falado. Eu quero honrá-los com aquilo que Deus tem feito na vida deles. Então, o que, que eu posso fazer? Eu, de repente, utilizar dias do clamor e adoração para que eles venham ministrar? Eu não sei, mas eu preciso honrar os meus irmãos. Eu preciso que... O que eu posso fazer para que cada ministério seja honrado, que cresça, né? Como que eu posso fazer para que a Cida cresça, divulgue mais os ministérios que ela está fazendo? O que eu posso cooperar em unidade com a minha igreja? Eu não posso pensar, não é o meu ministério, eu não me envolvo. Não me cabe. Não, isso é um engano. Porque todos nós queremos poder, unção, não é? Só que como que eu vou conseguir isso? É antes. É quando eu me coloco em unidade. Aí Deus vem trabalhando e te delegando a autoridade para que você faça a vontade dele. Nós queremos isso. E eu quero fazer um comentário rápido que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive no congresso que nós estivemos, o último. Comentei, já falei com algumas pessoas. Eu estava no louvor ali, né, adorando ao Senhor, no momento de adoração, e eu comecei a louvar. E qual que era o meu desejo naquele momento que eu estava louvando? Atrair Deus. É o meu desejo sempre. Eu quero a presença dEle. Eu sempre busco isso. E num momento, muito rápido, Deus tomou a minha mente. E rapidamente Ele me colocou orando pelo presbitério de governo. Nada a ver naquele momento. Mas conforme eu comecei a orar por todos os membros do presbitério, e ele me levou a orar, né? E eu comecei a ver aquelas pessoas, automaticamente, ele encheu meu coração de amor por aquelas pessoas, que é um amor que não é da terra. É do céu, porque não faz sentido aquele amor. Veja, nós amamos uns aos outros, ok. Mas quando você se dispõe a começar a orar pelo teu irmão, deixa Deus derramar o sobrenatural do amor. É o amor do céu, não é o da terra. O da terra é condicional. Se você é bom comigo, eu sou bom com você. Se você é legalzinho, aí vamos caminhar juntos. Se você é esquisito, sai daqui. Eu me afasto de você. Mas o amor da terra é um amor que não faz sentido. Não tenho por que eu te amar. Eu te amo. E aí eu comecei a orar. E aí ele derramou. E de repente é como se eu atraísse o céu. Eu recebi um poder tão grande do céu. Foi tão impactante. É como se minha carne não fosse aguentar aquele poder. E eu não estava entendendo nada. Eu falei, o que é isso? Eu estou adorando. Ele me leva a orar. Pelas pessoas que caminham próximo a mim, eu começo a abençoar, derramo o amor e o poder vem. Eu não estava entendendo isso. Só que eu fui orar. O que você está querendo dizer com isso? Presbitério, o pessoal está tudo bem, não tem briga, não tem nada. O Senhor me fez isso. E ele começou a ministrar no meu coração. E ele falou, aí tem poder. Você precisa ensinar a igreja a ser uma igreja com poder. E enquanto eles não entenderem o poder da unidade, não haverá poder. Né? E por quê? Que quando a gente também para poder observar isso, o que é normal a gente derramar a graça, né, o nosso favor para as pessoas? Para aqueles que, em tese, né, na nossa cabeça, merecem esse favor. São pessoas bacanas. Mas olha que interessante. Quando você faz isso, que você derrama o teu favor sobre aquela pessoa, aí não é derramar a graça, aí é uma justiça. É justo, você é bom comigo, eu sou boa com você. Agora, aonde que você derrama a graça de Deus? Com aqueles que não merecem. Foi o que Jesus fez conosco. Ele morreu enquanto nós éramos pecadores. Isso é graça. Isso é favor. E Deus espera de nós um comportamento como cristão para derramar a graça. E a graça só é derramada para aqueles que não merecem. Porque quem merece é justo que você derrame. E olha o poder quando você ora e você abençoa aquele que é um adversário teu ou aquele que te incomoda. Ou aquele que na tua cabeça você pensa assim, esse não merece, não merece minha oração. Olha que comportamento. Não vou fazer isso. Lá quando você vê em Gênesis, nós não vamos ler, em Gênesis 20, você presencia Abraão orando e abençoando as mulheres estéreis da casa de Abimeleque. Sara não tinha filhos, ela era estéril. Foi depois que ele começou a abençoar aquelas mulheres que Sara engravidou. Olha o milagre na tua vida. Muitas vezes você está buscando um milagre na tua vida, um romper teu, e não está acontecendo, porque você não está em unidade, não está abençoando aqueles que te perseguem, aqueles que te incomodam, né? Olha o que aconteceu com Jó. A palavra diz que enquanto Jó orava pelos acusadores, Deus virou a sorte de Jó. Era enquanto ele orava. Enquanto ele abençoava aquele que te incomoda, aquele que fala mal de você, aquele que de repente numa cela ou num ministério você fala, oh, lá vem, de novo, mas não muda, não cresce, 20 anos de igreja não muda, fala ou não fala? É esse que você tem que orar. É para esse que você tem que abençoar. Porque enquanto você estiver fazendo, a tua sorte é mudada. Muitas coisas estão travadas na nossa vida, porque ao invés de abençoarmos, nós falamos mal. Nós criticamos as pessoas. E não é isso que Deus espera de nós. E quando você vai ler em Mateus 12, 25, diz assim, Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando eu abro a minha boca é ela que vai cortar as bênçãos. Imagina uma bênção vindo para ser derramada. Eu abro minha boca e falo mal. Aquilo sai. Agora imagine o contrário. Você chega num grupo que estão querendo falar mal ou vem comentar alguma coisa para orar, né? Fala, não quero orar. Ora você. Você tem um problema com uma pessoa, você vai lá e fala com aquela pessoa e ora você no teu quarto. Não me conte. Se você vier me contar, eu vou dar tantos dias para você procurar aquela pessoa e resolver com ela. E ainda vou ministrar na tua vida para que você nunca mais faça isso. Não pode ter fofoca. Você não pode cooperar com isso, né? Olha o perigo quando a gente vê na palavra, quando um casal não está em concordância. A palavra diz, em 1 Pedro 3,7, que as orações não sobem. A única oração que sobe é do arrependimento. Olha como é grave. Aí você é um líder que jejua, você é um líder que ora, você é um líder que se joga na presença do Senhor Jesus, e você está lá, mas você, aquele irmão eu não falo não. Aquele irmão para mim, ó, já deu. Como que está a tua oração? Está ruim, não está subindo. Você está se desgastando, né? E não é isso que o Espírito Santo quer para a gente. Tiago 4,11 diz assim, Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Nós não podemos falar mal um dos outros. Mateus 5,23, 24 diz assim. Mateus 5, 23-24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso é sério. Tem pessoas que querem abençoar a igreja. Tem pessoas que querem cumprir o protocolo. Eu quero até estar em tudo que Deus me pede. Eu quero... Olha, tá aqui, eu peguei a campanha do Kids, tá aqui, eu vou fazer isso, tá aqui, eu vou servir, deixa que eu limpo a igreja, deixa que eu pinto, deixa que eu falo, deixa que eu canto, deixa que eu prego. Mas o teu irmão, ah, aquele lá não gosta. Deus não quer nada disso. Deus não quer o meu trabalho, o teu trabalho. Deus quer que você se reconcilie com o seu irmão. Que você caminhe com ele. E não que você suporte, que você ame como ele é com o pai. É sobrenatural. Aí sim, ele vai acrescentar as pessoas. Aí sim, saberão que Jesus é o Senhor e Salvador. Aí sim, nós vamos ver a glória de Deus. Amém, igreja? Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Santo é o Senhor, e o poder é Teu, a glória é Tua. Obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada porque o Senhor tem nos alertado, tem nos dado direção. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Obrigada porque o Senhor se faz presente neste lugar. Obrigada por cada irmão, por cada ministério, por cada serviço prestado. Obrigada por cada pessoa que se dispõe a obedecer a Tua palavra agora, neste momento. Não espero amanhã, mas no momento que se encontra com a verdade que liberta, ela se posiciona em obediência. Obrigada pela Tua oração, Pai, para que nós sejamos um como o Senhor é com o Pai. Obrigada porque isso é possível. Obrigada porque o Senhor habita em nós. Obrigada porque o Senhor age, o Senhor cura e o Senhor nos liberta. Nós Te glorificamos hoje e para sempre. Eu abençoo essa liderança, abençoo cada líder de célula, cada líder de ministério, e declaro o agir sobrenatural da unidade sobre cada membro. Eu declaro mentes cativas ao Senhor, Pai, corações rendidos ao Senhor, e eu declaro o Teu senhorio sobre essa igreja. Nós Te louvamos e Te aplaudimos em nome de Jesus. Quem crê? Amém. Glória a Deus.